Então, nós estamos vendo sobre Maharaj Shapira de Lublin, que explica essa introdução aqui, que Shanu Hachamim Bilshon HaMishnah significa que nossos sábios foram mencionados aqui com seus nomes. E por quê? Porque na época dos pais precisa dos nomes? Porque Baruch Shebachar Bahemu Mishnatam, abençoado aquele que escolheu eles e os seus ensinamentos. Ou seja, que esses mestres aqui no Pirkei Avot, na ética dos pais, não estão apenas falando sobre comportamento, eles têm este comportamento, eles seguem esse comportamento. E justamente por isso, isso consta assim que termina a ética dos pais e está começando esse adendo Kinyan Torá, para dizer que todos os nomes que constam antes e depois na ética dos pais estão aí por esse motivo, para demonstrar que estes mestres eram um exemplo daquilo que eles pregavam, disso que eles ensinavam e orientavam. Por exemplo, o Hillel HaZaken, que fala no Pirkei Avot, na ética dos pais, sobre o conceito de amar a paz, perseguir a paz, amar as criaturas e aproximá-las à Torá, era um exemplo de uma pessoa paciente, humilde, como o próprio Talmud nos diz, que a pessoa deve sempre buscar ser humilde como Hillel. O Hillel se empenhava para aproximar as pessoas à divindade. E tem a famosa história lá, o Talmud conta, nós já vimos algumas vezes, imagino, de um sujeito numa sexta-feira à tarde, quando está próximo de Shabbat, o Hillel está no seu banho, antes de Shabbat, e o sujeito vai lá na rua e começa a gritar: quem aqui é o Hillel? Como se não soubesse quem é e como se não conhecesse o Hillel. E o Hillel, numa boa, saiu do banho, recebeu o sujeito e perguntou qual o seu problema. E o sujeito fez umas perguntas nada a ver. E o Hillel respondeu cada pergunta. Ele voltou para o banho, aí de novo o cara começou a gritar lá na rua, de novo o Hillel saiu, ouviu a pergunta e respondeu assim. Três vezes o Hillel foi e voltou com paciência, com calma, com tranquilidade. Ou as histórias que o Talmud conta de três não-judeus que queriam se converter, e cada um deles teve uma exigência. Ele queria se converter, mas com uma certa condição. Eram condições também absurdas. E de novo o Hillel recebeu eles numa boa. E o Hillel convenceu eles com delicadeza e demonstrou para eles que aquilo que eles estavam querendo é uma coisa que não tem sentido. Também no sexto capítulo, aqui mesmo, nós vamos ver, se Deus quiser, a fala que diz Rabbi Yeshua ben Levi: oi para as criaturas que ofendem a Torá. Que toda aquela pessoa que não se ocupa da Torá, e etc, etc. Como se a pessoa estivesse de gelo com Deus. E Rabbi Yeshua ben Levi que diz isso. E o Talmud conta sobre esse Rabbi Yeshua ben Levi que ele foi para um lugar onde ficavam pessoas de quarentena, pessoas com uma doença muito contagiosa. Ninguém queria se aproximar. Mas essas pessoas estavam lá abandonadas espiritualmente. E o Rabbi Yeshua ben Levi foi lá para ensinar Torá para eles. Então você vê de novo o conceito que ele está dizendo, olhe para as pessoas que estão afastadas da Torá, e ele foi lá buscar para aproximar essas pessoas da Torá, por mais que eram pessoas que ninguém queria chegar perto deles, estavam em quarentena. Nós encontramos também mais um exemplo no terceiro capítulo do Pirkei Avot. Tem o Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. O que ele diz? Reze pela paz do reinado, do lugar onde você mora, porque se não fosse o temor a este, as pessoas se engoliriam umas às outras vivas. Ou seja, mesmo que eventualmente aquele governo não te satisfaz, mas sem governo, anarquia é uma tragédia. E é interessante que esse Rabbi Hanina é chamado de Segan HaKohanim. Significa vice dos Kohanim. O que significa vice dos Kohanim? Existe um conceito chamado vice Kohen Gadol. Kohen Gadol, sumo sacerdote, tem determinadas tarefas, especialmente Yom Kippur. Praticamente o serviço está nas suas mãos. E ele precisa ter um sujeito que seja um vice. O vice serve para se o Kohen Gadol falece no Yom Kippur, ou se o Kohen Gadol fica num estado de impureza e está impossibilitado de fazer o seu serviço, esse vice vai entrar, vai fazer o serviço. Ele está totalmente treinado, assim como o Kohen Gadol. E se acontecer alguma coisa, ele vai entrar no seu lugar. Geralmente o que acontecia, se você tem um Kohen que é o vice de outro Kohen, quando esse Kohen falecer, o vice vira o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no seu lugar. Se ele fica impossibilitado só momentaneamente, então o vice entra e depois sai e volta ao anterior. Mas quando esse anterior falece, de fato, o vice que assume como o Kohen Gadol. E aí tem que arrumar um novo vice. Uma coisa óbvia. Mas aqui é interessante que a linguagem da Mishnah, a Mishnah chama ele é chamado diversas vezes, Rabbi Hanina, o vice dos Kohanim. Como pode ser que ele é vice dos Kohanim? Ele é vice de um Kohen. E a partir do momento que esse Kohen falece, ele já não é mais vice, ele vai assumir, vai ser o Kohen Gadol. Como pode ser que ele foi vice de vários Kohanim Gdolim? E a resposta a isso é olhar a época que Rabbi Hanina viveu. Rabbi Hanina viveu numa época muito complicada. Rabbi Hanina viveu numa época que os romanos já dominavam Israel. E os romanos apitavam o que vai ser feito no templo. E por conseguinte, eles é que nomeavam, os governadores romanos interferiam na escolha do Kohen Gadol. E eles queriam que se escolhesse um sumo sacerdote que aceitasse os romanos e que obedecesse aos romanos. Bom, no Beit HaMikdash, no templo, tem regras. E essas regras são regras divinas. E você obedece a essas regras. Você não pode ficar obedecendo e fazendo o que pessoas de outro lugar querem que você faça lá dentro. Esses romanos tinham que, por conseguinte, escolher Kohanim, Gedolim, sumos sacerdotes que não eram pessoas adequadas para o serviço. Eram pessoas que estavam assimiladas, pessoas que iam seguir a vontade e o desejo dos romanos. O que acontecia? Essas pessoas escolhidas para serem sumos sacerdotes eram zero à esquerda. Eram pessoas ignorantes. Eles entendiam muito de filosofia romana, entendiam das leis romanas, eles obedeciam os romanos, mas Torá que é bom, e principalmente as leis do serviço do Kohen Gadol, eles não entendiam. O Rabbi Hanina era vice. Por que ele foi escolhido vice?
porque precisavam de alguém que soubesse instruir o Kohen Gadol o que se deve fazer. Então imagina, o vice ficava ao lado do que era o sumo sacerdote, falando para ele, você faz assim, faz assim, faz assim. Ele tinha que ensinar. E nunca permitiram que, ao morrer um Kohen Gadol, o vice, Rabi Hanina, assumisse. Ele não pode assumir. Ele não é dos nossos. Ele não é pró-romanos. Então os governadores romanos não queriam que ele assumisse. E por isso ele foi então vice de vários Kohanim Gdolim. Até porque essa era uma época que o Kohen Gadol não passava de Yom Kippur. Porque no Yom Kippur, quem não é apto para servir como Kohen Gadol não sai vivo dos santos, do Kodesh HaKodashim. Infelizmente, esses caras que eram tudo comprado para serem sumos sacerdotes, eles não passavam Yom Kippur. Então, praticamente todo final de Yom Kippur, tínhamos um Kohen Gadol novo, que teoricamente seria o Rabi Hanina vice, mas não permitiam que ele assumisse o cargo. Então, acabavam trazendo um outro comprado para ser o sumo sacerdote, e o Rabi Hanina continuava o tempo todo no seu posto de vice. Agora sim, uma pessoa comum que estivesse numa situação dessa teria um problema sério. Ia ficar nervoso com o governo. Com certeza iria apoiar pessoas que se rebelassem contra esse governo. Porque imagina, um absurdo. Eu deveria já ser o sumo sacerdote faz muito tempo, não estão me deixando chegar lá. Que o que Rabi Hanina diz: reze pela paz do reinado. Porque se não for isso, se tiver anarquia, uns vão engolir os outros aos outros vivos. Se dissesse uma frase dessa um Kohen que foi nomeado pelos romanos, está querendo bajular os romanos. Nós estamos falando aqui que quem falou essa frase é um Rabi Hanina que tinha tudo para ser sumo sacerdote, mas não estavam permitindo ele chegar lá. Ele estava sentindo na pele um problema por conta desse governo. Mas mesmo assim, diz Rabi Hanina, nós temos que rezar para ter um governo forte, porque se não tem governo, nós estamos fritos de verdade. E assim, então, em diversas Mishnayot, no Tratado de Avot, na Ética dos Pais, nossos sábios chamam a atenção sobre determinados comportamentos e condutas, e eles que estão falando eram um exemplo vivo deste comportamento. Nós vimos diversas vezes ao longo das Mishnayot histórias de cada um e um mostrando essa conduta que eles tinham de fato na prática. Então por isso que tem os nomes de cada um dos sábios mencionados aqui nesses capítulos da Ética dos Pais, para mostrar que esses sábios que estão ensinando algo eram também um exemplo deste comportamento.